Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, queridos amigos que assistem nossa live. Eu estou muito, muito feliz hoje, como todas as lives me satisfazem. Adoro, estou adorando cada vez mais ouvir as histórias desses nossos amigos, todos aventureiros. E hoje nós vamos conversar com o Toco, que está lá em Dili, na capital do Timor-Leste. Olha o visual. Bom dia, Toco, seja bem-vindo.
Bom dia, boa noite aí do Brasil. Tudo bem? Prazer estar aqui no canal, prazer estar aqui em Dili, né? Estar aqui no Timor-Leste.
Ó, já tem gente mandando abraço aí, ó, de Ubatuba para você. Todo mundo está muito excitado para ver.
A rede que está mandando esse abraço, ela é uma responsável por eu estar aqui no Timor-Leste. Ela é um casal de amigos, né? A Heidi e o Melão. E eles me convidaram há um ano atrás, no dia do meu aniversário, 12 de março. Eles ligaram e falaram: olha, Toco, nós estamos aqui no Quirguistão. Você não quer vir para cá visitar a gente? A gente vai dar aula lá e tal. E eu falei: ah, quer saber? Eu vou sim, eu vou visitar vocês. Só que eu vou de moto. Faz um ano e meio e ainda não cheguei no Quirguistão. E eles foram os responsáveis por eu estar nessa viagem de moto e estar aqui em Dili agora.
Que bárbaro, Heidi, seja bem-vinda, que barato, Belão também. Ó, vou ter que chamá-la para contar sobre como dar aula no Quirguistão aí, eles devem ter histórias também.
Eles têm, eles casaram lá na Califórnia e a lua de mel deles foi vir do Brasil até São Paulo de bicicleta.
Amei, Heidi, vamos manter contato. Que legal essa dica lá de Dili, ó, vindo do Timor-Leste. Toco, que orgulho, que felicidade saber dessa tua expedição, porque a gente te acompanha pelo menos uns 20 anos, né?
Bom, eu comecei a viajar muito cedo, né, Vera? Eu comecei a viajar com 13 anos de idade. Né? Então, eu comecei a viajar em 1979, eu tinha 13 anos de idade. E, sim, a gente se acompanha há muito tempo, porque, na verdade, eu comecei a viajar, as minhas primeiras viagens, né, foram para Bolívia. Com 13 anos de idade, eu fui para Bolívia e para Machu Picchu. Aquela época, o sonho de todo moleque era para Machu Picchu. E um amigo meu, que era maior de idade na época, eu tinha 13 para 14 anos, ele falou: ah, eu tô indo, me convidou. E aí, como ele era maior de idade, a minha mãe ajudou a tirar um passaporte e eu fui para Bolívia. Nesse momento que eu fui para lá, fui para Machu Picchu, na volta, depois de um mês de viagem, eu trouxe vários casacos, as chompas bolivianas, lembra aqueles casacos da Bolívia?
Sim.
Eu trouxe vários para vender e eu estudava lá no Objetivo, na Paulista, na época, né, um colégio mais riponga assim, e eu vendi tudo rápido, em dois dias eu vendi as malhas. Bom, resumindo essa história, em dois anos eu fiz mais de 40 viagens para a Bolívia. Até os 16 anos eu virei o maior comerciante de casaco boliviano no Brasil. Aí eu levava a prata, eu já trazia prata, comecei a levar arame farpado, porque na Bolívia não tinha arame farpado. Eu virei o maior comerciante. E com essa grana que eu fazia dessa história, eu comecei a viajar pela América do Sul, porque eu não dependia da grana do meu pai, da minha mãe, né? Então eu comecei a viajar pela América do Sul. Então, né, tem mais de 40 anos de estrada aí.
Nossa, e trazendo muambas, então, levando e...
Exatamente, assim que eu comecei a viajar e assim que eu comecei a fazer grana para fazer minhas próprias viagens.
Que barba, nós estamos vendo aqui algumas imagens de viagens tuas, ó. Isso é na África?
Isso é na África, foi a minha primeira grande viagem, né, eu tinha 20 anos de idade, eu migrei para os Estados Unidos com 18 anos, fui trabalhar na construção civil lá. E quando eu voltei da construção civil, cheguei no Brasil e falei: cara, minha vida é viagem, eu quero viajar. E, puta, o que aconteceu foi interessante, porque eu abri um mapa, vi o mapa da África ali na minha frente e falei: cara, eu quero conhecer esse continente. Imagina, em 1986 não tinha internet, não tinha informação, então eu ia na biblioteca, lá em São Paulo, na biblioteca municipal, e eu abri aqueles mapas, abri os livros e falava... Cara, comecei a estudar um pouco a história do oeste da África, dos escravos que vinham para o Brasil. Eu falei: eu vou para esse lugar, cara. Eu vou para esse lugar como que eu vou? Eu falei, quer saber, eu vou de bicicleta. Eu não tinha nunca pedalado mais do que 5 quilômetros na minha vida, eu não sabia nem trocar o pneu de uma bicicleta. E consegui, naquela época não existia, imagina, hoje você vai numa loja, você compra bicicleta, as boas, compra tudo. Naquela época não tinha isso. Aí eu comprei uma Caloi 14, chamava na época, toda estourada. E um pouquinho antes de fazer essa viagem, tinha uma revista, Bici Sport, não sei se você lembra, fez uma matéria comigo, e assim, um dia depois me liga o Patrick e o Cícero falando, Toco, você não pode viajar com essa bicicleta, nós acabamos de voltar da Patagônia, a gente tem uma bicicleta muito legal aqui, com todas as bolsas, e eu acabei viajando com essa, era a melhor bicicleta da época, com um monte de bolsa bacana, e arrumei um navio de carga, e despenquei na África, na Nigéria, e a história assim, foram 2.200 quilômetros pedalando por 4 países durante 4 meses. Eu atravessei a Nigéria, o Benin, Togo, Gana e a Costa do Marfim. Peguei uma malária e depois dessa malária, no final de 4 meses, eu voltei para o Brasil. Então essa foi a minha primeira grande viagem, minha primeira grande expedição solo foi em 1986, cruzar a África de bicicleta.
Gente, Toco, e teus pais nessa história toda? Porque tu era um menino.
Então, eles já estavam acostumando, meu pai era mais carcamano, italianão, né? Não gostava, falava, pô, meu filho é um vagabundo, não quer trabalhar. A gente tinha, né, nós tínhamos uma choperia super tradicional em São Paulo, que era o amigo Léo, e meu pai queria que eu continuasse a história da choperia, continuasse trabalhando ali, continuasse a história dele. E eu não queria, eu queria era viajar. Então, para ele, eu era o vagabundo, né? E a minha mãe, não, a minha mãe já, assim, quando eu nasci, ela tinha 43 anos de idade, naquela época era muito difícil, né, as mulheres terem filhos com essa idade, e eu era o temporão, eu tinha minha irmã, meu irmão, que era uma diferença de 10, 12 anos, e ela me criou um pouco mais liberado, ela que me deu esse suporte aos 13 anos para ir para Bolívia. Naquela época, o passaporte, quando você tirava, vinha um carimbo, viaja desacompanhado, autorizado pelos pais. Então, cara, depois daquela história, eu comecei, até os 18 anos, eu viajei muito sozinho. Então, e naquela época também, Vera, acontecia uma coisa interessante, porque, né, você está falando, perguntou da minha mãe, a gente não tinha telefone para ligar, custava um absurdo, uma ligação de 3 minutos custava 80 dólares. 80 dólares eu passava um mês na África pedalando. Então não dava para ligar, não tinha dinheiro para ligar e avisar. Então eu ia num aeroporto, via alguém que estava indo para a Europa ou qualquer outro lugar e mandava uma carta para essa pessoa colocar lá na Europa e mandava essa carta para o Brasil. Era essa forma de comunicação. Em 4 meses, minha mãe recebeu uma carta.
Tadinha, estava num desespero esse
momento. Tadinha, foi exatamente isso, estava no desespero. Então era isso, ela acostumou, ela foi acostumando, meu pai também foi acostumando, porque aí dali para frente começou a virar minha profissão, né? A viagem começou a virar minha profissão. Eu ganhei uma primeira câmera fotográfica, a primeira câmera, uma câmera 8mm da minha irmã, e eu comecei a fazer algumas viagens e comecei a gravar. Então aí começou a minha parte profissional na história. Eu comecei a fazer algumas matérias para a Folha de São Paulo, para o Caderno de Turismo, comecei a ganhar um dinheirinho com isso, e aí eu comecei a me sustentar, foi o início, em mais ou menos em 95, foi o início da minha história, né, com câmeras e o início nos canais de TV também.
Sim, e você fez várias produções maravilhosas, né? Olha essa imagem que está passando aí. Como é que é
esse carrinho? Então, esse carrinho, quando eu terminei a viagem de bicicleta na África, eu estava na entrada do Saara, né, do deserto do Saara. Tinha começado a Guerra do Golfo e eu tive que me mandar, porque uma das hipóteses era que o Saddam Hussein estava lá no Mali, no lugar que eu ia entrar, né, no Burkina Faso. Ele estava lá e eu já estava mal, já estava com o início de uma malária, e eu consegui um voo militar até a Costa do Marfim e voltei para o Brasil. Mas eu fiz uma promessa que eu voltaria para o Saara. Né, naquele momento, eu falei, eu quero voltar para o Saara. Eu voltei, eu me curei da malária e um dia, vendo uma matéria num jornal em São Paulo, eu vi lá, professor Ludovico faz carrinhos à vela, ele desenvolve carros à vela. Pô, nesse momento, eu fui lá conhecer o Ludovico, um senhor italiano, uma figura que ele construiu os primeiros carros à vela em 1950 aí no Brasil, de bambu. Né? E eu falei para ele, olha, eu tenho um sonho de ir lá para a África, eu quero cruzar com um carro à vela, né? eu quero que também, quando não tenha vento, eu possa puxar. Seria um Incha, né? Que era o IndyCar mais uma mistura do Rickshaw. E aí a gente construiu esse carrinho, ele construiu esse carrinho híbrido, que eu tinha um puxador quando não tinha vento, carreguei tudo, consegui grana naquela época. Imagina, naquela época você ia pedir patrocínio para ir para o Saara com carro à vela, as pessoas falavam, esse cara saiu do manicômio, ninguém patrocinava aventura naquela época. Era muito difícil, ninguém entendia. Mas eu acabei conseguindo uma grana, conseguimos mandar uma Toyota Bandeirante do Brasil para a Argélia, que essa viagem assim, teve mil histórias, até a Argélia estava em guerra, a gente não sabia, porque a embaixada argelina não dava o visto aqui, a gente foi conseguir esse visto lá em Marselha, quando a gente conseguiu esse visto, só poderia entrar pelo Marrocos, na Argélia, pelo Sul, então foi uma viagem muito cansativa, muito dura, para colocar, né, esse carrinho para atravessar uma parte do Saara da Argélia. Então foi muito bacana essa viagem. Isso aconteceu, nós estamos falando em 1989, 1990, mais ou menos, que tudo era muito difícil, Vera. Né? Tudo, né? Não existia informação, não tinha grana, tudo era feito muito na raça. Né? Aliás, a maioria das minhas expedições foram todas feitas na raça e sem grana. Né? Então, esse foi meu início no Saara, foi essa travessia com esse carrinho à vela.
Não, eu lembro, já que falou do Avela, essa expedição aí é muito louca. Você participou do Fatu, no festival de cinema que a gente organizava, com esse filme. Gente, que loucura, sim, atravessar o Saara, atravessando com um carrinho.
Não, aí já é uma outra história. Bom, na minha vida foram mais de 100 expedições pelo mundo todo, né? Então, aqui, quando essas imagens que vocês estão vendo, eu já tinha 40 anos... Né? Eu tinha acabado de voltar de duas expedições muito difíceis, que foi a Volta ao Mundo lá no Paraty 2, na Calota Polar. Quando a viagem da Volta ao Mundo na Calota Polar terminou, eu fiquei uma semana em São Paulo e fui lá para uma outra expedição com os índios isolados na Amazônia, no Vale do Javari. Então eu passei praticamente 8 meses entre a geladeira e o forno, né? Com a Antártida e a Amazônia. Quando terminou essas duas viagens, Eu estava num estado assim, emocional, eu estava acabado. Eu falei, quer saber? Eu vou montar agora a minha expedição sozinho e vou atravessar o Saara a pé. E aí eu comecei esse grande projeto, que eu estou ligando o Atlântico até o Mediterrâneo a pé. São 6 mil quilômetros e eu já atravessei 3 mil dessa história. Né? Todo ano, entre 2005 e 2010, eu ia para o Saara e atravessava uma parte. Eu fazia 500, 600 quilômetros a pé. A primeira foi com rickshaw, que foi esse carrinho que vocês viram. A segunda, eu tive que comprar dromedários para atravessar uma grande parte, né, da Mauritânia, desde Atar até Zoerat. A terceira e a quarta expedições eu tive que usar, né, carro, porque a Al-Qaeda estava atacando, tem toda uma história. Né? Isso dá mais de 2 horas de história, Vera, mas eu estou resumindo. Né? E quando eu cheguei, eu terminei na Argélia. A minha quarta etapa, eu terminei na Argélia. Voltei para o Brasil em 2010 eu sofri um grande acidente, né, de moto, que eu fiquei 3 anos me recuperando, cheio de cirurgia. Hoje eu sou cheio de prótese, né, no joelho, no acetábulo, na cabeça do fêmur, é tudo cerâmica. E eu não voltei mais para terminar. Mas lá para 2025, eu volto para o Saara para terminar essa parte da Argélia até a Tunísia. Não vai ser mais o Saara a pé, porque eu não vou ter condições de andar, mas eu vou em cima de um dromedário, eu vou dar um jeito para terminar essa expedição.
Você vendeu os seus dromedários? Porque eu lembro que você era dono de dromedários.
Sim, né? Sim. Eu quase declarei no Imposto de Renda do Brasil. Eu ia ser o primeiro proprietário de 3 dromedários.
Esse é o mais louco. Não existe. Eu acho que você é único no mundo. Não tem uma
Porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer a travessia, né? Eu voltei dessas viagens super difíceis, eu ia fazer 40 anos de idade, aí falam, pô, 40 anos você vai ter a crise dos 40. Aí eu falei, ah, quer saber, já que é para ter crise, eu vou fazer um projeto dos 40 aos 50, que aí não vou ter crise nenhuma, né? E montei essa história do Saara a pé. Pouca informação, eu falei, ah, quer saber, eu já vinha de 15 anos viajando para televisão, com expedições difíceis, uma puta responsabilidade de trazer as coisas, trazer, né, o material, você sabe bem como é essa história. Eu falei, quer saber, eu quero voltar para meu tempo lá da Bolívia, que eu saía com a minha mochilinha, eu ia viajar tranquilo, e montei essa história e falei, cara, eu vou montar um rickshaw, né? Eu arrumei as coisas na rua e fui montando. O Lodovico, que fez meu primeiro carrinho à vela, me ajudou a fazer esse carrinho todo desmontável, que eu fiz ele no Brasil, e montei lá no Saara. Botei um painel solar, tinha água, tinha tudo, e falei, cara, tchau, eu vou sem informação nenhuma. Eu sei que eu tenho que chegar na Mauritânia, eu sei que tem um voo via Cabo Verde até Dakar, e de lá eu me viro. E foi assim exatamente que eu fiz, eu não peguei informação nenhuma, a comida que eu levei era a comida que eu comprava no lugar, e eu comecei a viagem lá. Cheguei lá em Nouakchott, a capital da Mauritânia, e montei o carrinho, falei, pô, daqui eu vou pro norte, fui embora, saí puxando aquele carrinho, e aí tem um monte de história engraçada, vários beduínos, eles começaram a me ajudar pelo caminho, me levavam comida, levavam tudo, muitos paravam e falavam, esse carrinho tá vendendo sorvete, cara, é muito engraçado, foi muito legal essa história toda do início da travessia a pé no Saara, né? E por lá eu fiquei quase cinco anos atravessando, era muito difícil, porque na segunda etapa eu tive que comprar dromedário, né? Um dromedário educado custa 2 mil euros, é caro pra caramba. Então eu tinha que ter 6 mil euros para comprar 3 dromedários, contratar um cameleiro. Pô, camelo, né? Você andar com camelo não é assim, você tem que levar o cameleiro, né? Um cozinheiro e um guia que era da Frente Polisário. O cara que tinha lutado contra o Marrocos, e a região que a gente ia atravessar era toda minada, e ele sabia os caminhos, porque ele era um guerrilheiro da Frente Polisário. Então, eu fiz exatamente isso. Eu negociei com eles numa aldeia chamada Zarga, no meio do Saara, né? Fiquei lá uma semana comprando dromedário, que também é uma negociação bem difícil. Fui aprender lá como se negocia um dromedário, como se compra dromedário educado, né? O dromedário tem que ser educado. E nós negociamos, e no final da história, quando nós terminamos a travessia dessa etapa em Zuerat, o dromedário ficou para eles, né? Eu paguei eles com os dromedários. Essa foi essa história do início aí do Saara.
Eu lembro que você estava vendendo também, chegou a levar turistas? Teve alguns malucos como você que fez a viagem com você?
Exatamente. O que aconteceu, Vera? Eu precisava de grana, para variar, não tinha grana, né? Minha grana foi sempre viajando, eu gastava em equipamento, em câmeras de vídeo, e eu queria, e essa era uma travessia solo, e assim, ninguém queria patrocinar um maluco andando sozinho lá no Saara. Né? O que eu ia fazer? Ah, um veio querer patrocinar e falou, ah, você vai ter que botar um logotipo no camelo. Eu falei, ai, cara, não é essa a vibe da minha viagem. Eu vou para lá, eu fico 4 meses sem informação, não tenho conexão com nada, então eu que tenho que bancar essa história. E num pedacinho da Mauritânia, né, que chama Atar, o Vale do Adrar, eu fiz 200 quilômetros num lugar que é um paraíso do Saara. Eu chamava, era o parque de diversões do Saara, tinha tudo, né? Tinha duna, tinha pedra, tinha montanha, oásis, cidades sagradas do Islã. E eu falei, cara, esse lugar aqui, eu acho que eu consigo trazer as pessoas para andar esses 200 quilômetros. E aí eu montei, foram 3 grupos no total, todo ano eu levava um grupo, de 12 pessoas, de 10 a 12 pessoas. A gente saía do Brasil e ia andar lá no Saara durante 20 dias. Né? Foi muito legal, foi a experiência dessas pessoas, até hoje, né? Essas pessoas entram em contato e falam, Tô, foi uma das experiências que a gente teve, né? Esse convívio, porque eu contratava a nossa aldeia, né? Onde eu comprei os dromedários, eu contratava esses beduínos para trabalhar com a gente durante a travessia. Então, era uma expedição real, né? Esses caras que eram beduínos ali, e eles vinham para essa viagem de 17 a 20 dias. E, quando terminava a viagem, eu deixava eles no aeroporto e com o dinheirinho que eu ganhava, com o FII que eu cobrava, eu continuava, né, eu fazia a minha etapa do Saara a pé, eu continuava por lá, entendeu? Era essa forma que eu banquei essa minha expedição do Saara a pé.
Bom, esse é o Toco é real, você faz as coisas acontecerem, né? É incrível. Toco, me conta um pouquinho, vamos voltar para o lado frio das tuas expedições. Vamos voltar lá para a Antártica, que a gente tem as imagens. Porque semana passada a gente conversou com o Fábio Tosi, que fez parte da expedição com você. Depois eu quero que você mostre onde você está. Olha aí as expedições no Paraty 2.
Então, foi assim, naquela época, eu comecei a me especializar, como eu vinha, né, eu já vinha das viagens, eu comecei a me especializar né, a câmeras, eu comecei a desenvolver microcâmeras, né, naquela época, imagina a GoPro, né, aquilo era... Então eu comecei a comprar umas câmeras da China que eram blimpadas e comecei a fazer imagens com microcâmeras, né, principalmente subaquáticas, não tinha naquela época, ninguém fazia isso. E muitos canais começaram a me contratar. E eu estava numa expedição lá naquela época, acho que era para o National Geographic, eu não lembro. No Mato Grosso, a gente estava fazendo um documentário sobre as onças pintadas, então estavam colocando os colares nas onças pintadas. E o Lawrence Waba me ligou e falou assim, Toco, ele tem todo um envolvimento com a National Geographic, ele falou assim, Toco, você vai ter uma viagem, né? E a gente não está encontrando um cinegrafista para ir. Eu falei, o que, que é lá? Ele falou, em uma semana o Amir Klink vai dar a volta ao mundo lá na calota e precisa de um cinegrafista. Eu falei, caramba, volta ao mundo, calota polar, né? Eu já tinha uma experiência de mar com o Dom Silvano, umas travessias que a gente fez para a África, eu falei, né, uma outra que a gente fez a ligação Fluvio Marítima Brasília-Lisboa, né, na escuna do Eduardo Meurer, né, o Dom Silvano. Eu nem pensei, eu falei, tá legal, eu vou. Bom, uma semana eu tive para sair do Mato Grosso, eu falei, eu fiz uma exigência, eu quero 7 câmeras, e aí eu levei essas câmeras blindadas que eu tinha feito, né, essa história. E uma semana eu estava lá em Paraty, foi o tempo de conhecer toda a tripulação, e a gente saiu para essa, né, a primeira volta ao mundo sem escalas na Antártida, saindo de Paraty, indo até Port Lockroix. Durante 88 dias a gente e 20 mil quilômetros, a gente fez, dizem que eu não sei se é ou não, a primeira volta ao mundo sem escalas, né? Não sei se é ou não, se é um recorde ou não é, mas a gente fez essa viagem, que para mim foi uma das mais difíceis da minha vida. Ali onde nós fizemos essa travessia, é uma fábrica de tempestades, né? Então a gente, era o dia inteiro, ondas de 30 nós, ondas de 15 nós, vento de 30, 50 nós, ondas de 10 metros, de 15 metros, acho que a gente chegou a pegar onda de 20 metros, 25, né, em tempestades. E o Fabinho, que você comentou, ele era para estar, ele tinha que estar nessa viagem, mas ele teve um compromisso, acho que ele não conseguiu a liberação do trabalho e ele acabou não participando dessa viagem. Então eu fiz, foram 4 meses. Né?
Não tava
o Fabinho não estava nessa volta ao mundo, ele não estava. Não. Essa viagem foi o Amir, o Flavinho como skipper, Gibrail Ramé, que era o mecânico, e o Alex Silva, o grande cozinheiro nosso, né, que em ondas de 30 metros ele estava lá fritando cebola, dando risada, que ele veio da pesca, é um marinheiro que veio da pesca, a história dele é muito legal, e ele era o nosso cozinheiro. Essa foi a tripulação. Né, do Paraty nessa viagem de volta ao mundo.
Bacana, sair totalmente do Mato Grosso para ir para a Antártida.
Os pescadores estão saindo agora para pescar aqui. Ó. Bom dia! Dá bom dia para o Brasil! Bom dia!
Olá!
Que bom! Boa pesca! Oi,
tá. Que bom, oi. Eles falam português aí em Timor-Leste.
Falam português, tétum e só.
E você está se dando bem aí com o pessoal do Timor, de Dili? Como é que está sendo o relacionamento com o pessoal daí?
Isso aqui é um paraíso, né? O Timor-Leste levou a sério o Covid, né? Fechou as fronteiras em março, não tem um caso de Covid aqui, não teve nenhuma morte. Então, o país está totalmente isolado de toda a história. Não existe um turista, não tem ninguém. Aquela ilha ali na frente é Atauro, que é uma das maiores biodiversidades marinhas do mundo, e não tem ninguém aqui. Então, está sendo muito bacana essa história de estar aqui, né, sem ninguém. Eu acabei ficando, né, 229 dias parado na Austrália, que quando fechou as fronteiras, foi o dia que eu cheguei em Darwin, e acabei ficando lá até abrir as fronteiras para chegar aqui. Então, eu ainda estou me acostumando. Eu fiz a quarentena de 15 dias, e agora que eu estou, né, olhando para fora, no dia que eu saí da quarentena, foi o dia de uma comemoração muito importante aqui do Massacre de Santa Cruz. Acabei participando, né, conhecendo um pouco mais da história. E eu vou ficar por aqui um bom tempo, de 4 a 5 meses, para fazer um documentário né, para contar para o Brasil como é o Timor-Leste, né, a história de luta desse povo e como que eles estão atualmente.
Nossa, que incrível. Ah, é, o Yuri até está pondo as imagens aí, você começando a viagem.
É, esse é o cemitério de Santa Cruz, onde teve essa comemoração. Foi a partir do dia desse massacre que os indonésios, né, eles fuzilaram centenas de jovens timorenses, e a partir dessa data que um cinegrafista, o Max Stahl, né, um britânico, ele estava aqui, gravou essas imagens e conseguiu colocar essas imagens no mundo, e aí a comunidade internacional começou a entender o que estava acontecendo aqui. Por isso que eles comemoram esse dia, porque foi o dia, né, que foi o início a Indonésia começou a ser pressionada para que o Timor-Leste fosse independente.
Que coisa, né? O que viveu esse país... Nossa, nossa, que histórias. Mas vamos continuar um pouquinho mais no passado. Como é que foi depois do Vale Javari?
Bom, fizemos a volta ao mundo, né, terminou ali 88 dias de viagem. Nesse momento, o Lawrence pegou um navio e foi lá para a Península Antártica. Ele ia fazer um documentário sobre a foca leopardo. Eu acabei mergulhando com ele lá nas águas geladas. Puta, foi difícil pra caramba. A minha roupa que levaram, a roupa seca estava furada. Eu acabei mergulhando de nilprene naquela água, né, com temperatura negativa. E rolava a mão com esse filme que a gente coloca na embalagem. Rolava o pé, né, para mergulhar. Eu dei apoio a ele nesse documentário sobre a foca leopardo. E no final a gente acabou... O Lau falou outro dia, falou que nós somos os primeiros a gravar o acasalamento das focas leopardo. Foi engraçado. Eu falei, cara, nós fomos os primeiros voyeurs, né, da foca leopardo. E o acasalamento, né, subaquático dela. Bom, aí, quando terminou essa viagem, o barco, o Paraty 2, voltou para Ushuaia, e de lá eu já tinha essa expedição, que era uma expedição médica. Essa expedição ia para o Vale do Javari, né, lá na Amazônia. O que estava acontecendo? Os índios isolados, né, das etnias Corubo, Canamari, Marubo, eles estavam morrendo de hepatite D, hepatite Delta. E essa expedição médica estava indo lá para entender o que estava acontecendo. E, naquela época, o diretor do Departamento de Índios Isolados era o sertanista Sidney Possuelo. Né, e ele organizou essa expedição. A Bia Boleman, junto com o Sérgio, lá de Florianópolis, ele é proprietário de uma clínica chamada Imagem. Imagina, lá naquela época, a gente está falando de 2005, eles conseguiram um aparelho da Kodak que tirava já a chapa do pulmão, digital. E a gente conseguiu colocar tudo isso num barco e ir lá para o Vale do Javari, junto com o Sidney Possuelo, e tinha dentro desse barco também um laboratório, né, para coletar o sangue, para saber o que estava acontecendo com esses índios no Vale do Rio Javari. E a Bia Boleman me convidou, né, para ser o cinegrafista dessa expedição. Naquela época, o Macau, que depois virou meu sócio, ele era um grande editor, e eu falei, cara, arruma as coisas aí que você vai para o Javari, que a gente vai editar de lá direto. Levamos um satélite lá e conseguimos colocar imagens do Javari direto em São Paulo, naquela época, que era muito difícil fazer isso. Bom, essa expedição durou 3 meses. No final, a gente estava entendendo que os índios, principalmente os matis, estavam morrendo de hepatite delta, porque talvez eles tinham sido vacinados contra hepatite B. Quem é vacinado contra hepatite B não pega hepatite D. E aí o que aconteceu é que pode ser, é uma hipótese, que a vacina da hepatite B não tinha sido bem condicionada, tem uma série de hipóteses. Bom, eu sei que essa expedição terminou depois de 4 meses e a gente voltou para São Paulo, mas foi emocionante, assim, né, ter esse contato com índios que não tinham visto poucos brancos na vida. Né? Então, chegava, eles pegavam no meu braço, puxavam o pelo, né, eles queriam entender aquela história, assim, a gente ficou, né, com os matis, com os marubos e com os corubos, né? Os corubos eram índios considerados violentos, índios caceteiros, né, que eles matavam, né, com cacete. E um ano antes, um funcionário da FUNAI, ele havia sido assassinado pelos corubos por causa, por causa nenhuma. Ele acabou indo para uma aldeia e ele, os índios se reuniram e ele acabou morrendo lá. Mas foi uma experiência incrível, foi muito difícil, né? Eu já vinha de praticamente 6 meses no gelo para uma expedição lá no meio da Amazônia, né? Para chegar em qualquer lugar, eram 10, 12 dias de barco para chegar no Vale do Rio Javari.
Nossa, sair do gelo para ir para o calorão do Amazonas, né? É uma loucura. Bom, nós estamos viajando ainda com você. E sobre a Austrália, esse tempo todo que você ficou esperando para continuar? Você estava... Vamos começar. Você resolveu, então, fazer essa viagem. Como é que surgiu essa ideia de correr o mundo de moto? Você saiu, levou a moto aqui do Brasil.
Isso, a primeira moto que entrou na Austrália com chapa, com uma placa de Florianópolis. Que vai ser a primeira moto brasileira em Dili também. Ninguém nunca fez isso, né? Bom, a história começou lá no início da nossa conversa. Eu falei desse convite, lembra? Da Heidi, do Melão, de ir para o Quirguistão. Porque foi assim, em 2010 eu sofri esse acidente gravíssimo, né, de moto lá em São Paulo. Eu sofri esse acidente e durante 3 anos eu fiquei me recuperando dessa história. Então eu parei de filmar, eu não conseguia mais mergulhar, eu não conseguia mais saltar de paraquedas, eu não conseguia fazer mais um monte de coisa, eu não poderia mais fazer. Então eu fui me desfazendo de todos os meus equipamentos, né, de vídeo, de subaquático, meus paraquedas. Demorou para eu entender que eu realmente não conseguiria mais fazer, né, porque eu estou cheio de prótese pelo corpo. No final dessa minha recuperação, em 2013, o que, que aconteceu? Aconteceram duas coisas na minha vida. Meus pais, em São Paulo, né, meus pais que sempre me apoiaram nas viagens, tudo, eles começaram a ficar, né, velhinhos e senis, né, com 90 anos de idade. Sim. E eu comecei assim, aí o que, que aconteceu? Era o momento de cuidar dos dois, porque eles tiveram esse a senilidade veio para eles no mesmo momento. Então, eu e minha irmã, nós começamos a cuidar deles, e eu falei assim, cara, agora é o momento de ficar aqui em São Paulo, né? Agora é o momento de eu cuidar, né? Eles cuidaram de mim, eles foram o grande responsável por uma vida, né, pelo privilégio de uma vida de viagens, então agora chegou a vez de cuidar deles. Então eu passei por todas essas fases, né, da demência senil, do início com eles, do início até o final. Então até 2018, né, meu pai e minha mãe, eles foram desenvolvendo, né, e a gente pegou a casa deles em São Paulo e transformou numa clínica. Né, então a gente deu todo o amor do mundo até o final deles nós cuidamos deles na casa deles mesmo. Né. Nesse período também eu peguei e assim, a gente abriu uma produtora em São Paulo, que era a Grama Filmes. Vocês estão me ouvindo?
Sim, eu lembro.
Nós abrimos uma produtora, eu com mais dois sócios, o Macá, né? E aí foi a minha grande, que eu falo assim, eu tentei ser empresário no Brasil, né? Eu tentei, foi minha grande decepção, que eu falei, eu vou tentar ser empresário, vou tentar gerar emprego, né? E assim, enquanto eu cuido dos meus pais, eu vou ter um trabalho fixo em São Paulo, foi a primeira vez na minha vida, e fui ser empresário, cara. Bom, resumindo essa história, lá em 2016, eu entendi que, assim, no Brasil, você gerar empregos, isso você está gerando... o governo é o teu grande sócio nessa história. E depois, fazendo umas contas, eu falei, cara, o governo ganhou muito mais do que eu nesses anos, sem fazer nada. Então, um dia eu cheguei para o meu sócio e falei, olha, muito obrigado, valeu, mas eu estou indo embora dessa história. Eu não quero mais ser empresário, obrigado. Terminada essa história lá em 2016, foram mais 2 anos muito difíceis no Brasil, cuidando dos meus pais. Eles faleceram e a minha mãe faleceu em dezembro de 2018. Em março de 2019, eu estava vendo o que eu ia fazer da minha vida. Eu não queria mais vídeo, eu não queria mais TV, eu não queria mais esse mundo, né, de cinema, eu não queria mais. Falava, não, eu não quero mais ver câmera na minha frente, o que eu vou fazer? E aí veio esse convite. Né? Quando veio esse convite, à noite eu fiquei delirando. Eu falei, cara, eu vou para o Quirguistão, como eu vou? De novo, abrir o mapão, eu adoro mapa de papel, né? Abri o mapão de papel. Falei, porra, onde é que esse Quirguistão, cara? É muito longe, né? Tá lá enfiado entre a Rússia, o Cazaquistão, a China. Aí eu falei, quer saber, eu vou para lá. E como é que eu vou? Né? Eu falei assim, como é que eu vou? Aí eu olhei o mapa de novo, eu falei, eu vou pela Oceania, cara. Nunca ninguém fez isso. Eu falei, como é que é ir por lá? Cara, e aí foram 6 meses, né, desvendando os mistérios da burocracia, de como colocar uma moto na Austrália, de como percorrer o mundo de moto. Eu falei, eu vou de moto. Nesse momento que eu decidi, uma empresa indiana estava entrando aí no Brasil, né, com uma moto indiana, e eu falei, eu vou comprar essa moto porque ela estava barata, ela é uma 400 cilindradas, ela é muito forte. Eu falei, eu vou comprar essa moto porque eu estou indo para a Ásia, se eu precisar de peça, vai ter lá na Ásia. Bom, resumindo, eu comprei essa moto, né, não sabia ainda como eu ia para a Ásia, como que eu ia arrumar dinheiro para tudo isso, né, o que, que eu ia fazer, e comecei a rodar pelo Brasil, comprei duas câmeras pequenininhas, e eu fui indo, né, fui gravando, eu falei, ai, começou, eu falei, olha que legal, câmera de novo, né, fazia mais de 5 anos que eu não filmava, né, que eu não gravava mais, eu falei, olha que legal, né, eu comprei um dronezinho, cabia tudo na moto, um dos baús da moto é uma mini produtora, né, o tripézinho sem vergonha que custou R$20, todo de plástico azarado, e eu falei, olha, que legal, tá dando, e eu fui entendendo a linguagem do vídeo que eu queria dar para isso. Comecei a visitar os amigos que têm vida alternativa pelo caminho, os lugares, e comecei no meu blog, lá no tocolense.com, a contar essas histórias. Nesse meio tempo, eu entendi que a única forma de navio ia demorar muito para mandar a moto até a Austrália, e eu consegui, né, amigos dos amigos foram me ajudando e falaram assim, Toco, a única forma é com um cara lá em Buenos Aires, da Dakar Motos, e esse cara manda de avião. Fiz um contato com ele, ele fez um preço legal, e eu saí da Bahia direto para Buenos Aires para enviar a moto para a Austrália. Né? Então, o que aconteceu? No dia 21 de janeiro desse ano, eu coloquei minha moto dentro de um avião lá em Buenos Aires, embarquei para Sydney, na Austrália, e dali começou a minha etapa australiana da viagem. Né? Porque a única forma também que eu fui aprendendo era que, para eu entrar na Ásia, eu tinha que sair do norte da Austrália, de Darwin, né, que eu poderia botar a moto no navio até o Timor-Leste e pegar um voo. Aí o que, que eu falei? Pô, então o que, que eu vou fazer? Eu queria conhecer a Tasmânia, muito eu queria conhecer a Tasmânia, porque na volta ao mundo nós passamos pertinho da Tasmânia. E eu falava assim, nossa, um dia eu vou voltar para a Tasmânia, né? Então eu peguei a moto, né, tive todo um apoio de um grande amigo, e eu também gravei a vida dele, do André Meyer, né, que mora lá em Sydney, o André Meyer. Eu fiquei na casa dele, ele me deu todo o apoio, tudo. E de lá eu fui para Melbourne, embarquei num ferry e fui conhecer a Tasmânia. Né, foi muito legal isso. Eu cheguei lá em Hobart, né, que era um lugar que eu tinha um sonho em conhecer aquilo. Bom, terminada a Tasmânia, eu voltei para o continente, fui para Adelaide também visitar uma grande amiga que morou há 30 anos comigo aí em São Paulo, uma australiana que hoje tem a família e vive lá em Adelaide. Cruzei o deserto, né? Cruzei o Outback australiano, fui para Uluru, lugares muito legais. Eu, minha motinho, acampando pelos lugares, devagarzinho. Eu tenho que acampar porque eu não tenho grana, eu viajo com muito pouca grana. São campanhas colaborativas, né? Depois a gente fala disso. Né? As pessoas colaboram, eu dou aula para as escolas no Brasil. Então eu viajo super duro, vou acampando e assim essa é a minha viagem. Minhas próteses, eu tenho um monte de dificuldade por causa das próteses, né? Dói, às vezes eu paro. E aí no dia 21 de março eu chego em Darwin com a minha moto, pronto para botar minha moto no navio e embarcar para cá quando as fronteiras do mundo fecharam por causa do Covid. Cara, ali eu estava num camping. E eu falei, cara, o que, que vai acontecer? Né? Eu falei, não vou voltar. Tinha um voo para voltar para o Brasil, né? Aqueles voos de repatriação. A embaixada me mandou um e-mail. Eu falei, não, obrigado, não estou afim. Eu vou chegar lá, não sei quanto tempo vai durar. Na minha cabeça, em 2-3 meses, ia resolver a situação. Mas não foram 2-3 meses. Foram 240 dias. Acampado em Darwin, depois eu fui para a casa de um grande amigo chamado Dave, que ele deixou eu ficar na casa dele num sítio lá em Darwin. E finalmente, depois de todo esse tempo, amigos dos amigos me apresentaram o cônsul da Indonésia lá em Darwin, e eu propus para ele um documentário e eu consegui o visto, né? O visto para vir para cá. Então hoje eu estou aqui no porto, a Gadara, minha moto chegou, ela está lá, ó, naquele navio, ela chegou ontem. Ela está lá no porto, ela está lá naquele navio, e amanhã, na segunda-feira, eu pego ela já de volta e aí eu começo a rodar o Timor-Leste. Então foi isso, a viagem nasceu de um convite, de um sonho louco, e eu falei, ah, eu vou chegar no Quirguistão, uma hora eu chego. Só que isso mudou agora, né? A minha forma de encarar a viagem mudou, essa história de ficar 200 e poucos dias parado, eu não tenho a mínima pressa mais. Oi, Harry, oi, Melo. Quando eu chegar, vocês não vão estar mais aí, com certeza. Mas aonde vocês estiverem, vou sair do Quirguistão e vou lá visitar vocês. Então, eu vou morar em cada lugar que eu passar, eu vou morar um tempo, aqui eu vou ficar 4, 5 meses, depois aqui eu tenho um amigo que mora em Nusa Penida, uma outra ilha, o Sérgio, um brasileiro, que era meu vizinho lá em Floripa, eu vou lá visitá-lo e também vou ficar mais 4, 5 meses. Então, pode ser que eu chegue lá no Quirguistão em 2025, 26, já vai ser o Covid-22, 21, sei lá.
Nossa, Toco, que demais! Isso é uma inspiração para muitas pessoas, porque tua vida realmente é ser viajante. Você é viajante.
Exato. E agora, a minha única conexão no Brasil são alguns familiares e minha irmã, né? E eu decidi não voltar mais para o Brasil. Então ela vai me visitar, vem me visitar no caminho. E eu decidi não voltar, né? Eu não quero entrar em questões políticas, mas eu me considero, eu me autoexilei do Brasil. É um autoexílio nômade. Eu sou um nômade digital autoexilado do Brasil. Então eu não quero voltar, o Brasil não me faz bem. Curti muito esse país, foi muito legal todos os anos que eu fiquei, mas agora eu sou um nômade, cara. Eu não sou um nômade, eu só nasci aí. Né? Eu sou um nômade e minha vida é pelo mundo, entendeu? E eu vou continuar pelo mundo. Pelo meu restinho de vida aí, que eu sei lá quanto eu vou durar. Minha mãe e meu pai foram até os 95.
Mas, Toco, você fala, você é nômade, você não quer voltar para o Brasil, mas você tem um vínculo muito grande, porque você tem um trabalho bárbaro junto às escolas, que você conta. Como é que é esse projeto todo?
O que acontece? Sempre quis passar minhas experiências. Eu nunca fui muito. Eu nunca fiz um marketing nas minhas viagens no Brasil, né? Para fazer palestra. Eu queria viajar, minha vida era viajar, eu queria estar na estrada. Eu nunca fiz isso, eu nunca passei minhas experiências. Eu dei uma outra palestra para a empresa, que eu não curti muito, sinceramente. Não curti muito. E eu falei, quer saber, cara? Um dia vai acontecer. E aconteceu por causa da pandemia. Isso que foi a coisa mais bacana. Eu estava lá em Darwin, acampado. Fiquei num camping 4 meses morando numa barraca. Estou lá acampado, tudo. E um professor amigo, né? Ele mandou um recado. Toco, eu dou aula aqui num colégio em Sorocaba. E, pô, eu estou falando de Saara. As escolas aqui estão se adaptando, né? Tem o Zoom. Eu falei, quem o Zoom? Que é uma plataforma digital. Eu falei, legal. Ele falou, você não quer falar sobre o Saara? Eu falei, eu falo, beleza. Bom, eu tenho um HD aqui, que está toda a minha vida nele. Né? Eu trouxe esse HD. Então, eu peguei e falei, Saara, deixa eu entrar lá. Peguei, separei umas fotos, uns videozinhos. Entrei lá no Zoom, falei, que é isso? Um monte de gente e tal. Cara, foi a coisa mais espetacular. 300 alunos participaram dessa história, e eu contando dessa minha viagem do Saara, né? No final foram 2 horas e meia de palestra, né? Via mundo digital. Quando terminou, eu falei, cara, tem um mercado aí, né? Pô, que mercado legal, eu passar minha experiência para as escolas, é isso que eu queria. Eu quero passar minhas experiências para os jovens. A gente vai conseguir mudar os jovens, entendeu? E aí começou essa história, eu criei uma ferramenta. Eu tinha muito tempo, né? Eu fiquei 4 meses embaixo de uma árvore, num camping. Então, eu criei uma ferramenta chamada Viajando e Aprendendo. Eu peguei 10 temas de viagens que eu fiz pelo mundo, envolvendo a Amazônia, Cerrado, os índios, o Saara, Volta ao Mundo, tem um monte de tema. Eu peguei esses temas e aí, o que aconteceu? Eu comecei, eu falei, como é que eu vou? Como é que as escolas públicas vão ter acesso a isso? Então, eu criei um Vaquinha lá, uma campanha colaborativa. As pessoas, a cada R$500 arrecadados, eu dou aula para uma escola pública. Então, está sendo muito bacana. A campanha está um sucesso, já são 10 escolas, né, premiadas. Eu já estou dando aula para a 5ª escola pública, né, Instituto de Educação do Paraná, João Tadeu, escola Pedro Macedo, João Tadeu. Ontem eu dei uma, anteontem, para o Instituto de Educação do Paraná, e está sendo muito gratificante, Vera, fazer isso, entendeu? Muito legal, porque o que acontece? Cada aula é uma história, eu revivo minhas histórias, né? A última foi a viagem de bicicleta lá para a África, lá, que eu fiz com 20 anos de idade, então eu escrevo toda a história, com as fotos eu ilustro, e eu passo toda essa experiência dessa viagem contando a história que eu passei em loco, né? Dos escravos que vieram para o Brasil, daqueles funerais que eles fazem, os caixões todos diferentes, né? Então é isso que é bacana. Então eu conto a história, é isso que está acontecendo nesse momento. Então eu sou um nômade digital agora, eu tenho uma nova profissão, né? Eu sou um nômade digital que dá aula para as escolas, videoaulas, dá suporte, videoaulas para as escolas aí no Brasil.
Nossa, isso é incrível, Toco, poder mostrar toda essa tua experiência, porque é muita história, é muito conhecimento que você tem, vai adquirindo de cada região. Mas como é que você está fazendo financeiramente? Porque, tudo bem, você tem apoio de uma vaquinha, mas isso não é o suficiente.
Não, foi assim. Quando eu comecei essa viagem no Brasil, eu tinha uma grana que estava guardada. Eu falei, com essa grana, com essa grana eu consigo comprar moto, eu consigo rodar, consigo mandar ela para a Austrália, né, e rodar por uns 2 meses na Austrália. Depois eu vou entrar no continente asiático e a Ásia é baratinha. Eu falei, opa, eu tenho uma renda no Brasil que me dá, puta, começou com um valorzinho e com o dólar era R$4, estava indo bem até. Só que o dólar agora está R$6,60. Então eu comecei a ficar num perrengue, porque quando eu cheguei lá, que eu tive que ficar 222 dias na Austrália, a Austrália é cara, gente, não é barata. Então eu fui minando essa minha renda, né? Então foi minando, e aí é isso, gente, eu viajo com muito pouco, eu viajo com 500, posso gastar, tá? Então, quando eu faço... Eu viajo com $500 por mês, é isso que eu posso gastar na minha viagem, né?
Sim, então, se eu... Para transporte, por exemplo, tua moto está aí, tu teve um custo enorme para transportar.
Que foi pago com uma vaquinha, que foi pago com essa vaquinha agora que eu acabei de fazer para as escolas. 10 escolas agraciadas pagaram o transporte da minha moto e minha viagem de avião até aqui.
Ah, legal. Gente, então, até eu já quero pôr mais dinheiro. Eu acho que vale a pena. Cada um dá um pouquinho que puder para ajudar.
Como é? R$20, R$30, isso, né? Acho que já foram 50 colaboradores, já 10 escolas, né? Então, é isso. Assim, não está fácil, né? Não é fácil. O dólar, aqui no Timor, a moeda é o dólar americano, mas, assim, tem um jornalista brasileiro que mora aqui, que era da Rede Globo, né? O Cláudio Savagé, que fundou o Projeto Tamar aí no Brasil, que o programa Globo Ecologia, ele, né, que foi o criador, e ele mora aqui há 7 anos. Então ele está me dando um super apoio, eu estou conhecendo todo mundo. Ontem eu conheci o José Ramos Horta, né, ex-presidente, Prêmio Nobel da Paz de 2006. Então ele está me ajudando, vou ficar num lugar legal. Quando acabou a história toda da quarentena, eu vou morar numa pousadinha lá na praia. E é isso, gente. Vai indo aos pouquinhos. Eu não quero me estressar com grana. Eu consigo viver com muito pouco, né? Eu vivo com muito pouco. Tudo que eu tenho na vida hoje está nessa moto. A moto é minha casa, está tudo aí, né? É minha moto, minha vida. Está tudo aí e eu vivo com pouquinho. Eu faço a minha comida. Eu estou feliz que agora, na Austrália, não dava para fazer isso. Aqui eu consigo já sentar num restaurante, pedir uma comidinha. Né, tomar uma cerveja olhando o mar, né, baratinho, então eu estou super feliz.
Mas isso é que é legal. Por exemplo, quando você... Eu acho que vale para todos os amigos, principalmente que estão aí participando da live, se tem conhecidos... Bom, a gente se conhece há uns bons 20 anos, né, Toco? Eu só tenho a dizer que o Toco é uma pessoa queridíssima, uma pessoa muito do bem. Então, por exemplo, nós temos amigos na Indonésia, eu já vou avisar, ó, o Dr. Mahendra recebe, ajuda, e eu acho que isso vale. Porque isso é história, você está fazendo a história até das pessoas que irão te receber, sabe?
Sim, é muito legal isso, essa é a troca, né? Eu vejo isso hoje, assim, hoje eu tenho tempo, velho, eu posso sentar com as pessoas, eu tenho tempo que for para conversar, para falar, para ouvir as histórias, né? Hoje eu tenho tempo, a minha vida é essa, cara, é uma vida nômade, né? Então eu acordo, vou, olho, assim, e eu adoro história, cara, então eu estou contando história, eu já estou levantando todas as histórias bacanas aqui para que eu vou fazer o documentário. Quando a moto sair, eu vou pegar ela e vou cruzar esse país contando histórias. E assim, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. Essa é a minha ideia. Você sabe, quando a gente viaja para um canal de televisão, a gente vai para lugares maravilhosos, né? Mas a gente tem aquele tempo de 30 dias, faz tudo e volta, entrega o material, edita. Cara, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu edito meu material, eu não sabia editar nada, eu comecei a aprender, eu abri o primeiro programa de edição há 8 meses atrás, e eu estou editando meu material, e é isso aí, eu vou fazendo no instinto e colocando no ar. Essa é a história. O tempo é meu, o tempo... O precioso tempo, a partir desse momento da minha vida, ele é meu. Não abro mão disso.
Toco, me veio à mente o Slocum. Logo que a gente começou a falar, tu conhece a história de Josh Slocum, não conhece?
Sim.
O viajador solitário.
Ele botou uma cabra no barco dele, que a cabra comeu todas as cordas.
Isso. Você é o Slocum da moto agora. Olha que imagem essa. Você, daqui a quantos anos vão estar lendo as tuas histórias, os teus livros, vendo os teus vídeos? Porque é muita história, é muito conhecimento que você está passando. É fantástico. Olha só, eu estou aqui vendo as imagens.
Esse foi um casal que eu encontrei no meio do deserto e eles viajam com o cachorrinho deles. Um casal muito legal que virou amigo de infância já, né? O Trevor e a Cat. Eles acabaram, nós ficamos 5 dias viajando juntos. Era o dia do meu aniversário. Olha que legal, a Cat ficou sabendo e falou, Toco. E ela entrou lá num site, descobriu que o principal prato aí do Brasil era feijoada, e ela fez uma feijoada de aniversário para mim à noite. Olha que legal, no meio do deserto, em Uluru, aí na frente dessa montanha, eu comemorei 12 de março meu aniversário, e ela me faz uma feijoada à noite. Cara, é muito legal isso, né? É muito.
Para aí, a gente só está falando das coisas boas. Eu sei que está também que acabando, mas eu quero saber... Me fala alguma coisa que te marcou, que tenha sido um perrengue nessa viagem, uma coisa meio triste também. Ó, um monte de inseto no rosto.
Qual? Nessa viagem aqui, essa viagem de moto?
É.
Não, nenhum. Gente, é assim, eu já passei tanto perrengue na vida, mas tanto perrengue, que assim, se eu tô lá, eu podia te falar, ah, e as mosquinhas, lá em Uluru é cheio de mosca o dia inteiro, mas no Saara, cara, eu fiquei lá, né, eu andei 3 mil quilômetros cheio de mosca, o Saara é cheio de mosca, então eu até falava assim, as mosquinhas daqui são até legais, tal, eu não sei se eu tenho um nível de masoquismo muito grande, que assim, eu só vou falar que foi sofrimento quando eu já passei por algo que eu não passei na vida, né, então nada. É ficar 222 dias lá em Darwin, ficar acampado durante 4 meses numa barraca, para mim foi legal, foi uma puta experiência, entendeu? Não vou falar que foi roubada, porque não foi. Estava super feliz, dessa história eu criei essa ferramenta para dar aula para as escolas do Brasil, então foi super legal. Então, nessa viagem não teve perrengue, não teve. E quando eu acho que estou passando por um perrengue, eu lembro dos perrengues passados e falo, cara, eu estou super bem. Tô sozinho, cara. Eu mando no meu tempo. Tô super feliz. Então, até agora eu não passei nenhum perrengue. Nenhum perrengue nessa viagem.
Ai, que bom. E nem vai passar, porque cada vez agora vai só ganhando, só vai crescendo, só vai trazendo mais experiência e conhecimentos, né? Tanto com as pessoas.
Mas se passar também, a gente resolve, né? Usa a criatividade. Para mexer, o primeiro tabuleiro... Para mim é um tabuleiro de xadrez e a gente vai movimentando as casas durante a viagem. Quando eu estava parado lá, o Timor-Leste está num estado de emergência. O Timor-Leste não vai abrir, né? Até abril do ano que vem. Se eu ficasse quietinho, eu não ia sair da Austrália. Mas eu falei, cara, como é que eu vou conseguir me movimentar? E aí foi dando certo, cara. As coisas vão... Quando você está sozinho, principalmente, né? As portas se abrem. Então, o Savagé me indicou uma mulher, a Lourdes, lá em Darwin. A Lourdes é do meio do cinema. Ela veio, me convidou para um filme do Max Stahl, que é esse cara que fez as imagens do massacre para um filme que ele ia passar. Acabei conhecendo ele. Nesse dia, conheci o cônsul. E aí eu propus para o cônsul um documentário, eu ganhei um visto de pesquisa e vim para cá. Ninguém entra no Timor, só eu entrei aqui. Entendeu? Então, as coisas acontecem e, assim, é isso que eu falo. É um tabuleiro de xadrez e aí a gente vai movimentando peça a peça. Agora eu consegui movimentar uma pecinha e eu estou aqui no Timor e por aqui eu vou ficar muito tempo.
Foi ótima a tua rádio escreveu que ela não tem esse nível de masoquismo muito grande. Essa foi ótima.
Ela tem. Eles vieram de bicicleta, meu. 2 anos lá da Califórnia até o São Paulo, numa lua de mel. Essa ela tem também.
Toco, mostra para o pessoal onde você está agora, o teu banco, como é que você está fazendo a nossa live que você
mostrou. Puta, olha, ó, eu vou. Peraí que eu tenho que sair daqui da. Eu vou mostrar para vocês onde que eu tô. Eu tô sentado aqui, ó. Peraí. Ó, vou mostrar aqui, ó. Esse é meu lugarzinho. Eu tô sentado nesse pneu aqui. Vocês estão vendo aí, não?
Sim.
Eu tô sentado aqui, ó, é a praia de Dili, Ali é o porto. Aqui ficam os pescadores. Todos eles têm essas canoinhas. E eu estou fazendo, falando com vocês aqui, ó. Baixo dessa árvore aqui.
Esse é teu set, teu estúdio.
É meu set, é. Essa é a cadeira, que eu botei uma cadeira em cima. E tem uma camerinha ali fazendo um making of.
Que demais, Toco. E você está feliz? Sim, viajando a gente aprende a improvisar. A Heidi está escrevendo também.
É verdade, né? A Heidi e o Melo são também viajantes do tempo. São assim também.
E você, como ninguém, você sabe improvisar, porque você viajou de rickshaw, de bicicleta com vela, de camelo, a pé, agora de moto. Agora você está confortável, está de moto.
Tá, então é isso que eu falo, cara. Tem motor, me leva para todo lugar. Felizão. Eu só não posso cair, porque eu tenho uma prótese de cerâmica no fêmur e no acetábulo. Eu não posso cair. Se eu cair, minha viagem acaba. Que aí eu tenho que voltar para uma nova cirurgia. Então, eu diria, eu vou bem devagarzinho, super cuidadoso, não ando em estrada de terra, não faço off-road, vou bem devagarzinho, cara. Eu já estou fazendo uma coisa que eu não poderia nem... Meu médico, que me operou e botou a prótese, falou, cara, você não podia nem subir numa moto, como é que tu vai para o Quirguistão, cara? Falei, ah, doutor, vamos botar essa prótese para rodar, né? Então, eu ando devagarzinho, mas eu tenho uma moto, é muito legal, né? É um motorzão, me leva, tá ótimo.
E a curiosidade das pessoas quando te veem chegar com a moto? Placa do Brasil ainda?
É, então, isso acontece direto, né? Em todo lugar. Pessoas falam, ah, principalmente na Austrália, porque, né? Pelo que eu saiba, de tudo, foi a primeira moto com placa brasileira que está circulando na Austrália. Então, vários lugares que eu parei, vários, as pessoas vêm e falam, ah, da onde é isso? Florianópolis. Aí explica, né? Eu sou do Brasil, tudo. Então isso acontece direto em todos os lugares. E vai ser muito engraçado aqui em Dili também, né? Uma moto brasileira aqui.
Com certeza. Toco, como é que as pessoas fazem para te acompanhar nessa expedição?
É, então, eu posto no Instagram, que eu comecei nessa viagem, no início dessa viagem também, que eu nem sabia do Instagram. Falei, Instagram, tem que fazer. Então, há um ano atrás, eu comecei a postar no Instagram, no Facebook, e o meu site, eu também não sabia nem, assim, site, né, como é que faz isso? Aí uma grande amiga, a Chloe de São Paulo, falou, Toco, eu vou te ensinar. E aí a gente fez um site, que é o tocolenze.com, e lá tem toda, né, tem a história da minha vida, o que eu já fiz, e no blog, na Garupa, eu vou contando, né, e dando dicas dessa viagem, vou contando o que eu estou atravessando, aonde eu estou atravessando. Então é essa forma, via Facebook, Instagram e no meu blog.
E tudo você, quando tem o tempo, agora tu vai arrumando, sempre fazendo, tá sempre atualizando e colocando as histórias, né?
Exato, exato. Eu que faço tudo, né? Eu tô editando, tudo que eu não queria fazer, que eu achava um saco, falava, não, não quero, eu tô fazendo. Mas é um prazer, porque agora eu escrevo as histórias, coloco ali, e isso é bacana, porque muita coisa, né? A gente viaja tanto e vai esquecendo. Agora é só, eu vou lá, leio e falo, olha, relembro as coisas, é bem bacana. Então, eu estou curtindo escrever, colocar as fotos, colocar os vídeos, editar, né? Eu estou curtindo editar, estou aprendendo ainda. Pô, tá, como é que faz uma fusão, não sei o quê, vou lá, vejo o tutorial, ah, é assim e tal, e vou. Né? Então, eu estou aprendendo e está muito legal, isso é muito bacana, né? Então, hoje agora eu já falo que eu sou um nômade digital.
Boa! E se alguma escola quiser entrar em contato contigo também, através
No site tem tudo, tem o WhatsApp, tem lá o e-mail, tem tudo pelo site, tem no Instagram, tem lá pelo direct. Hoje, quem quiser entrar em contato é facinho achar, né? Não tem, eu não tenho cartãozinho.
Bom, e quem estiver indo para o Timor-Leste do Brasil, leva uma lata de feijoada para o Toco, né?
Uma lata de boa.
O que você está sentindo saudades neste momento aqui do Brasil?
Saudades, assim, do Brasil? Não tenho, não. É, dos amigos, né? Eu tenho mais saudades dos amigos, né? Mas, assim, hoje com essas ferramentas, a gente, com Zoom, tudo, direto, né? As pessoas me convidam, então faz esses encontros virtuais, né? Mas eu tenho saudade de encontrar, mas agora os amigos, isso vai ser legal. Os amigos vão ter que vir me visitar pelo caminho, entendeu? Porque eu não volto para o Brasil antes, não sei. Talvez eu não volte mais, não sei.
sabe, né? A vida que te leva, não é?
É, eu não tenho mais, eu não tenho mais, eu não tenho por que voltar e me estabelecer de novo, né? Minha vida vai ser, por enquanto, sobre rodas. Enquanto eu conseguir andar de moto, vai de moto. Depois eu ponho um sidecar, rodinha, e depois um trailer, eu não sei. Eu não vou ter mais uma vida num lugar fixo. Isso eu tenho certeza, absoluta.
Ivo, tu ia falar da vaquinha, como é que faz?
A vaquinha é no vaquinha.com.br, é só clicar Toculenz, ou mesmo no site, tem no site, no Instagram, tem o link, né? Tem o link para entrar, e aí faz a colaboração, e a cada R$500 eu dou aula para uma escola pública. Cada Nossa, R$500 arrecadados, eu dou aula para uma escola pública no Brasil.
Que legal,
Toco. E quando as escolas particulares também compram, cada aula que eu dou para uma escola particular, eu dou aula para uma escola pública. Porque eu tenho um pacote de aulas para as escolas particulares. Então, quando elas compram, eu faço isso. Eu dou aula para uma escola particular e para uma pública.
Que boa essa jogada, hein? Olha, pessoal, assistindo a live, eu acho que nada como ter uma vivência. Isso é ensinar. Isso é ensinamento, né, Toco?
É. Esse ensinamento. É, não é essa, é a outra. Essa já foi, essa já venceu.
Ah, já venceu?
Já venceu, essa já não tem mais. É a palestras temáticas, que está lá no Vaquinha.
Ah, então, palestra
porque o que acontece? Ó, que legal, já foram. Já vai para 10 escolas, 9 escolas que eu viajando e educando tá arrecadando lá no Vaquinha. É bem bacana. E assim, e o retorno, eu acho que o mais incrível é que cada palestra que termina, o retorno dos professores, dos alunos e dos pais dos alunos é incrível, assim, né? Eles falam, gente, você deixou minha filha viajar pelo mundo sem sair do lugar, ela não para de falar sobre tal assunto. Então, o feedback disso está muito legal, o retorno, né, de cada palestra é incrível, assim. O poder, né, que a viagem, o poder que a viagem, e as pessoas se identificam. Uma pessoa que está lá em loco, né?
Nossa, Toco, e é isso aí, elas viajam pelo mundo. Voltou. Aqui, voltou. Você está aí na beira da praia, a gente está aqui e está caindo a internet. Vê como é que pode. O Brasil ainda tem seus atrasos, né?
Não adianta.
Toco, querido, eu acho que nós vamos colocar, essa live vai estar no ar, vai ficar ali.
Ah, legal, legal.
Vamos fazer todos esses links, pessoal, vamos colaborar, porque todo mundo ganha, não só nós como pessoas que estamos assistindo, como os estudantes, vale a pena colaborar. Toco, queremos te acompanhar a próxima, uma futura próxima live, quando você sair de Dili, nos avisa, que eu vou te chamar de novo para mostrar um novo set, uma nova sala.
Sim, eu vou morar nessa ilha aqui, Atauro também, vou morar lá um tempo. Então vai ter muita história bacana para contar.
Gente, Toco, querido, muito obrigada, muito demais.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.